Nós estamos no Daf Kufiud, Amud Alef, três linhas de cima para baixo. A gente estava falando, debatendo, sobre uma menina que ela é menor de idade, menos de 12 anos. Nós aprendemos que quando ela é órfã, se ela casa com um homem, o casamento dela, dessa menina menor de idade, não é válido segundo a Torá. Somente segundo a instituição dos sábios é que o casamento é válido. Então, uma menina casa quando ela era menor de idade, e enquanto ela está casada com o marido, ela fica maior de idade. Como é que fica o casamento? A gente viu que discutem sobre esse assunto o Rav e o Shmuel. O Rav sustenta que já que uma vez que o marido tem relação com essa menina depois dela completar 12 anos, nesse ato, na verdade, ele está casando com ela novamente. E agora que ela já é maior de idade, ele forma um casamento que é válido segundo a Torá. E a opinião de Shmuel é que não, que mesmo que ele tenha uma relação com essa mulher, ele tem a intenção de continuar o casamento que já existia até agora. E por isso o casamento continua inválido. Diz a Gemara, então, no fim da terceira linha, Verá, plie bachadazina. Essa discussão entre Rav e Shmuel já foi citada uma outra vez, numa outra braita. Deitman, como diz a braita, Kitsha altai. Vem um homem e noiva com uma mulher, porém, ele põe uma condição. O noivado só é válido se você fizer certa coisa. Vekansastam. Depois de um tempo, ele casa com ela e ele não relembra que ele tinha posto uma condição. Rav Amar Tzichai Melget, diz o Rav, que mesmo que a condição não for cumprida, o casamento está válido e ela precisa, se ela quiser se separar dele, receber um divórcio oficial. O Shmuel Amar Tzichai Melget. O Shmuel discute e diz que uma vez que a condição não foi cumprida de fato, o casamento está inválido. Rav Amar Tzichai Melget, explica o Rav, eu digo que o casamento é válido, Keivan de Nasba, Achuliach Letnai. Uma vez que ele casou com ela, ele abriu mão da condição que ele tinha falado, que ele tinha posto no noivado. O Shmuel Amar Tzichai Melget, Kolobelatir Shmuel Jolimuel. E o Shmuel disse que o casamento é inválido, porque mesmo uma vez que ele casa e tem relação com essa mulher, ele tem intenção de continuar o noivado que ele fez. E se no noivado ele tinha posto uma condição, então a condição ainda está aí, enquanto ela não é cumprida, o casamento está inválido. Vemos que a mesma discussão do nosso caso é citada na Mishnah, também no nosso caso, a discussão com relação àquela menina menor que cresceu é justamente essa. O Shurav diz que uma vez que ele tem uma relação, depois que ela cresceu, ele está fazendo um novo casamento, independente do que já existia. E o Shmuel diz que ele somente está continuando o casamento que existia até agora. Por que então a discussão entre Rav e Shmuel é citada duas vezes em duas braitas? Responde a Gemara, Tzricha. É necessário escrever a discussão entre Rav e Shmuel nos dois casos. Também no caso da menina menor de idade que cresceu e também no caso do homem que pôs uma condição no noivado. E a Gemara explica. Agora eu vou ler as próximas linhas da Gemara, mas eu vou ler segundo a versão do Rashi. O Rashi tem uma versão um pouco diferente desse trecho, então vou ler segundo a versão do Rashi. Então explica a Gemara por que é necessário escrever duas vezes a discussão deles. Dei itmar beha. Se a gente trouxesse somente a discussão de Rav Shmuel com relação a essa menina menor que cresceu, beha ka amarav mishum delei katna. Por isso, o Rav, realmente no caso da menina menor que cresce, ele diz que uma vez que ele tem uma relação quando ela é maior, ele está fazendo um novo casamento. Mas isso é porque ele não pôs nenhuma condição nesse casamento. Sim, bem, o próprio casamento era inválido, porque ela era menor de idade. Nesse caso, a gente diz que depois que ele tem uma relação, quando ela já é maior, ele está renovando e fazendo um casamento válido. Aval beha, eima, moderele, Shmuel. Porém, no caso do homem que pôs uma condição explícita no casamento, pode ser que o Rav concorda com Shmuel que ele não está abrindo mão da condição. Por isso era necessário escrever que o Rav diz que o homem está fazendo um novo casamento tanto no caso da menina que cresceu, tanto no caso do homem que pôs a condição. Veit marbeha, e se a gente trouxesse somente o caso da condição, beha, kamar Shmuel, então poderia dizer que o que Shmuel diz, que o casamento é inválido, e ele simplesmente está continuando o noivado, é por causa que ele falou uma condição explícita. Aval beha, mas no caso da menina que cresceu, que não foi posta uma condição explícita, eima moder el Rav, pode ser que ele vai concordar com o Rav que o homem tem a intenção de fazer um casamento novo, tzricha. Por isso, a discussão entre Rav e Shmuel é citada duas vezes, para explicar que o Rav e o Shmuel, tanto no caso da menina que cresce e tanto no caso da condição, eles discutem se o casamento se torna válido ou não. Então vimos que a opinião de Rav é que, uma vez que o casamento era inválido e a menina cresce, se ele tem uma relação com a menina novamente, ele está renovando um novo casamento, então o casamento se torna válido. Mas se eles não tiverem nenhuma relação, o casamento continua inválido. Ele não se torna válido automaticamente. Pergunta então a Amaral, Mi Amarav, Ki Baal, Ini, Lo Baal, ou será que realmente essa é a opinião de Rav? Verá, olha só o seguinte episódio, olha o Uvda. Dava Medrash, um episódio que aconteceu na cidade de Narash. Veig de Shak Sheik Taná, uma menina que era menor de idade, noivou com um homem. Veig Adlá, e ela ficou maior de idade. Veut Veavi Abeikur Saia. E aí, o marido ia fazer o casamento com ela, com essa menina que já tinha crescido, e pôs ela na poltrona que se punha as noivas, que as noivas sentavam. E durante esse período veio um outro homem e noivou com a menina. E o Rav Brona e o Rav Hananen, Talmid de Rav, que eles são dois discípulos de Rav, Ravuatam, eles estavam presentes naquele lugar, e eles disseram que o casamento com o segundo homem é inválido e ela não precisa nem receber um divórcio desse segundo homem. Vemos daqui que uma vez que o segundo noivou com ela, ela já era maior de idade, então seria um casamento válido pela Torá. Enquanto o casamento do primeiro, o noivado foi feito quando ela era menor e agora cresceu, eles ainda ela não fez um novo casamento. Vemos aqui que automaticamente, mesmo que eles não tiveram uma relação, o casamento se torna válido e isso impediu do segundo casar com ela. Amarav Papa explica o Rav Papa, Benarash, Mintzav Nesiv Vihadar Mutvi Abeikursaya. Explica o Rav Papa na cidade de Narash, onde ocorreu o episódio, quando ela sentou na poltrona das noivas, não quer dizer que ela ia aí casar com ele. E sim, o costume era que antes fazia o seu casamento e depois ela sentava na poltrona das noivas. Então, o caso está tratando que eles já casaram, eles já tiveram uma relação e por isso o casamento já se tornou válido e por isso realmente o casamento do segundo não vale. Ravashi Amar, Ravashi traz uma outra resposta. Realmente, segundo a lei, ela teria casado com o segundo. Porque o casamento do primeiro não se tornou válido automaticamente. O casamento do segundo, ela já é maior de idade. Então, por que a gente falou que ela não precisa se divorciar do segundo e o casamento é inválido? O Porque já que esse homem se comportou de uma forma muito indevida, de pegar e noivar com uma mulher que está compromissada com um outro, então vieram sábios e falaram que mesmo segundo a lei, o casamento é válido, mas vieram os sábios e cancelam para não deixar ele se comportar desse jeito. Os sábios têm a força de cancelar um casamento, já que ele fez uma coisa errada, então os sábios fizeram uma coisa mesmo, não segundo a lei, para não deixar ele ficar casado com ela. A Marleira Vina pergunta então a vida da Vashi. Teinach de Kadesh Bekash, Bekadesh Bebiamai. Tudo bem se ele noivou através que ele dá uma quantia monetária, que é assim que se faz o noivado? Então tudo bem, a gente cancela o noivado e a quantia que ele deu para ela é como se fosse que ele deu um presente para ela. Mas se ele noivou através de uma relação, como é que a gente pode cancelar um noivado desse? Não tem problema. Os sábios cancelam o noivado e a relação que ele teve com ela a gente considera como se fosse uma relação entre duas pessoas estranhas. Amar Aviuda Amar Shmuel finaliza o Aviuda Amar Shmuel Alachá Kerablezer, Vechem Amar Ablezer, Alachá Kerablezer. Ou seja, a lei fica como Rebbe Eliezer, na Mishnah, que tínhamos visto, que se existem duas esposas, duas mulheres casadas com dois irmãos, uma era maior de idade, uma era menor de idade, e a maior de idade perde o marido e agora ela precisa fazer ibum com o irmão, marido da menor, existiam três opiniões que a gente vai fazer nessa situação. A lei fica como Rebbe Eliezer, que a gente insiste e convence a esposa, que ela é menor de idade, de fazer miun e reivindicar o casamento. E aí, o irmão que fica solteiro agora pode casar e fazer o ibum com a viúva do irmão que faleceu. Vamos ver então uma nova Mishnah. Diz a Mishnah: Mi shehaya nasui lishtei yetomot. Tinha um homem que era casado com duas esposas. Segundo a lei da Torá, um homem pode casar com duas mulheres. Hoje em dia, a gente costuma, como a instituição dos sábios, de não casar com duas mulheres. Mas segundo a lei, isso é possível e permitido. Então, um homem era casado com duas mulheres menores de idade, duas órfãs. Que o casamento, como a gente falou, é um casamento que somente é válido segundo a instituição dos sábios. O Met e esse homem falece. Segundo as leis de Ibum, um homem que falece sem filhos, a esposa tem que fazer Ibum ou Halitzah com o irmão dele. Porém, se o homem tem duas esposas, aprendemos que não é necessário que as duas façam Ibum. Basta uma delas fazer Ibum ou Halitzah com um dos irmãos, isso já é o bastante, e as outras mulheres já estão liberadas para casar. Então, um homem era casado com duas meninas menores de idade, e ele falece. Então, se uma das duas fizer Ibum ou Halitzah com o irmão do marido que resta em vida, isso já isenta a outra de fazer Ibum ou Halitzah. E o mesmo se aplica a duas mulheres maiores de idade, mas elas são surdas e mudas, que também, nesse caso, o casamento só é válido segundo a instituição dos sábios. Se ele falece, uma delas faz Ibum ou Halitzah e a outra já está liberada. Se o homem é casado com duas esposas, uma é surda e muda e a outra é menor de idade, as duas são, os casamentos só são válidos segundo a instituição dos sábios, Midrabanan. Porém, mesmo assim, se uma delas faz Ibum Halitzah, isso não isenta a outra de fazer Ibum Halitzah. O motivo disso a gente vai ver no fim do Daf. Continua a Mishnah. Pikachat vechereshet. Se o homem é casado com duas mulheres, uma é uma mulher normal, comum, maior de idade e com mentalidade boa, e a outra é surda e muda. Biata pikachat boteret acheresht. Se ele falece e a mulher normal faz ibum, então é lógico que se isenta a outra de fazer ibum. Veibat chereshet boteret apikachat. Porém, se a surda e muda vai e faz o Ibum, já que, na verdade, segundo a Torá, o casamento dela não é válido, isso não isenta a primeira de fazer o Ibum Halitzah, porque, pela segunda Torá, ela não é considerada a esposa. Somente a mulher normal é considerada a esposa. E, por isso, ela ainda fica com a obrigação de fazer o Ibum Halitzah, e ela não é isenta através do Ibum da surda e muda. E o mesmo se aplica se existem duas mulheres, uma maior de idade e uma menor de idade. O casamento da menor só é válido pelos nossos sábios e não pela Torá. Sendo assim, se a maior de idade faz Ibum Halitzah, isso isenta a outra. Mas se a menor de idade fizer Ibum Halitzah, isso não isenta a maior, porque o casamento dela não é um casamento válido pela Torá. O casamento da maior é válido pela Torá, por isso a menor que faz Ibum não isenta a esposa que é maior de idade. De qualquer modo, vimos na nossa Mishnah que duas esposas surdas e mudas, qualquer uma das duas pode fazer Ibum ou Halitzah, e isso isenta a outra. Pergunta Gmará, Vecherejet bat Halitzah? Será que uma mulher que é surda e muda, ela pode fazer Halitzah? Veatnan, aprendemos numa Mishnah, ao 5 da Pima atrás, Cheresh Shenechlatz. Se um homem que é surdo e mudo, ele faz Halitzah com uma Evamá, Vecherejet Halitzah, ou uma mulher surda e muda que faz Halitzah, Vecherejet Halitzah, ou que o homem é menor de idade, Halitzah Absolá, Halitzah é inválida. Vemos claramente que uma mulher que é surda e muda, ela não pode fazer Halitzah. Amar Vidra Amarav Abiyah. Responde Rav Gimel, no nome de Rav, realmente o que dissemos, que uma isenta a outra, não é com relação a Halitzá. Porque uma sudor muda não pode fazer Halitzá. A gente falou isso com relação ao Ibum. Se ela casa com o irmão do marido, uma das duas, isso isenta a outra. Mas uma surda e muda não pode fazer Halitzá. Rava Amar, vem o Rava e diz, Afilo Teima Halitzá. Não, pode ser que a nossa Mishnah está falando que uma mulher surda e muda pode fazer Halitzá. Ai, mas nós vimos que na Mishnah, faz alguns da Pim, vimos que uma mulher surda e muda não pode fazer Halitzá. Karme Chereshet Meikara, Karme Pichachat Vachachat Nechashá. Existe uma diferença entre uma surda e muda, que ela é, assim, de nascença, ou uma surda e muda, que ela era uma mulher comum, e uma certa etapa ela se tornou surda e muda. A Gemara explica, Chereshet Meikara, se ela era surda e muda de nascença, quem que ideal? A Rinafak. O casamento dela não é válido pela Torá, só é um casamento de Rabanan. Então, já que o primeiro casamento dela só é um casamento de Rabanan, então, mesmo que a Halitzá dela não é válida pela Torá, mas segundo os sábios, a Halitzá é válida e é o bastante para liberar ela do casamento. Porém, Pikachat, mas se ela era uma mulher comum, normal, e ela casou com uma mulher comum, então o casamento que foi criado é um casamento válido pela Torá. E depois ela se torna uma mulher surda e muda, e agora a Halitzá dela é inválida. Já que ela não pode falar, ela não pode ler os versículos que devem ser inseridos na Halitzá. Então, já que o casamento é válido pela Torá, uma Halitzá, agora que ela se tornou surda muda, não pode mais liberar ela do casamento. Então, o que vimos anteriormente, que uma surda e muda não pode fazer Halitzá, se trata somente de uma surda e muda que ela não era assim de nascença, e sim que o casamento era válido, e depois ela se tornou surda e muda, ela não tem mais como fazer Halitzá para liberá-la do casamento. Mas a nossa Mishnah está tratando sobre uma surda e muda de nascença, que o próprio casamento que ela casou já é um casamento falho, já é só válido de Rabanan, segundo a instituição dos sábios. Por isso, ela pode cancelar esse casamento através de uma Halitzá, mesmo que ela é surda e muda. A Gemara agora, até praticamente o fim do Dav, vai analisar esse ensinamento de Rava, que diz que uma mulher que ela é surda e muda de nascença, ela tem a oportunidade de fazer Halitzá e liberar ela de casar com outros homens. Eita, vê a Baia? Pergunta então a Baia. Será que você está falando, Rava, tá certo? Que uma mulher que ela é surda e muda de nascença, ela pode fazer Halitzá? Ve'atnan, olha só essa Mishnah. Shnei Achim, dois irmãos, um deles é um irmão normal, um homem comum, e outro deles é surdo e mudo. Nesuin Lesteino Chriot, são casados com duas mulheres, uma delas é normal, e uma delas também é surdo e muda. Met Cheresh, Bat Chereshet, se um homem que é surdo e mudo, ele é casado com uma mulher que é surda e muda, e ele falece sem filhos, e agora a esposa dele tem que fazer ibum com o irmão normal. Daí tem que fazer o irmão normal casado com uma mulher normal. Kones, ele pode casar com ela e fazer ibum. Se quiser, depois que ele já casou com ela, ele pode divorciar ela. Mas ele não tem a opção de fazer halitzá com essa mulher. Continua a braita. Mas se quem falece é o irmão normal, casado com uma mulher normal, e agora essa mulher tem que fazer ibum para o outro irmão que é surdo e mudo. Mas o que vai fazer o surdo e mudo que é casado com uma surda e muda? Ele pode casar com ela para fazer o ibum, porém ele não tem mais como divorciar ela, porque um surdo e mudo não tem como divorciar uma mulher. De qualquer modo, vimos no começo da Braita que o homem normal não tem a opção de fazer halitzá numa mulher que é surda e muda. Mas lá, a priori, a gente está falando de uma mulher que é surda e muda de nascença. A gente viu que ele só tem a oportunidade de fazer ibum e não tem a oportunidade de fazer halitzá. Aprendemos aqui que mesmo uma mulher que é surda e muda de nascença não pode fazer halitzá. Contra o que disse Rava. Se trata de uma mulher que ela era normal e depois ela se tornou surda e muda. A Gemara traz uma outra braita. Tashma Shnei Achim Pikhim. A braita diz o seguinte: dois irmãos normais, Nesuim Shtei Nochriot, são casados com duas mulheres, Achat Pikachet e Achat Hereshet. Uma delas é normal e uma delas é surda e muda. Met Pikach Bal Hereshet, se o homem que é normal está casado com uma surda e muda, ele falece. Então agora essa surda e muda tem que fazer Ibum com o outro. Mas o que vai fazer o irmão normal casado com uma mulher normal? Com esse, ele pode casar com ela, fazer o Ibum. Depois, se ele quiser, ele pode se separar dela. Mas ele não tem oportunidade de fazer Halitza, não tem a opção de fazer Halitza com essa mulher. Continua a Braita. E se ele que falece, o irmão normal casado com a normal, e agora essa mulher tem que fazer Ibum com o irmão que é o marido da surda e muda, mas assim, o que ele deve fazer? Pikach Bal Hereshet, o que vai fazer o irmão normal casado com a surda e muda? Nesse caso, já que ela é uma mulher normal, ele tem a oportunidade ou de fazer Halitza ou fazer Ibum, como ele preferir. Mas lá, mediu Pikach Meikara, aí na Hereshet Meikara, a priori, já que a gente está falando de um homem, de dois irmãos que são normais de nascença, então também quando a gente falou da mulher que é surda e muda, se trata de uma surda e muda de nascença. A gente viu que ele só tem a opção de fazer Ibum e não tem a opção de fazer Halitza, mesmo que ela é surda e muda de nascença. Contra o que disse Rava. Responde a Gemara. Midei ilha. Ha, acredita, não acredita, não verdadeiramente. Pode ser que os homens são normais de nascença, mas a mulher, ela é surda e muda, não de nascença. Ela era normal, casou e depois ela se torna surda e muda. A Gemara, então, agora, vai trazer a continuação dessa braita que a gente viu agora, para provar que a gente está falando de uma mulher que ela sim era surda e muda de nascença. Então a Gemara traz a continuação da braita. Eite veio perguntar a Gemara, Shnei Achim, dois irmãos, Echad Pikach Echad Hereshet, um deles é normal e o outro é surdo e mudo. Nesuim Shnei Achayot, Echad Pikach Echad Hereshet, os dois são casados com duas irmãs, que uma delas é normal e uma delas é surda e muda. Met Hereshet Bal Hereshet, se o surdo e mudo, que é casado com a irmã que é surda e muda, ele falece, vai ser Pikach Bal Pikach, o que deve fazer agora o outro irmão, que é normal, casado com uma mulher normal, já que ela é essa surda e muda que precisa fazer Ibum, ela é a irmã da esposa do primeiro, do segundo irmão, que é normal, então ela está isenta de fazer Ibum Haritza. Met Pikach Bal Pikach, mas se esse homem que falece, um homem normal, casado com uma mulher normal, ele que falece, e agora essa mulher tem que fazer Ibum com o homem que é surdo e mudo, casado com uma surda e muda, a esposa dele, ele deve se separar dela, porque já que a mulher normal, que o casamento é válido pela Torá, tem que fazer Ibum ou Halitza com ele, ele não pode mais continuar casado com a irmã dela. Então, ele deve separar ela. Por outro lado, ele não pode fazer Ibum ou Halitza com uma mulher dessa, porque ele é surdo e mudo. Vemos que um surdo mudo não pode fazer Halitza. Se você vai me dizer que a gente está se tratando de um homem que ele era normal e depois ele se tornou surdo mudo, como é que ele pode separar, a gente falou que ele separa a esposa dele, se ele era normal quando ele casou com uma mulher e depois ele se tornou surdo mudo, ele não pode se separar da sua mulher. Como a gente viu na Mishnah, que se o homem ele se tornou surdo mudo, já que o casamento era válido pela Torá, agora ele não pode mais cancelar o casamento, porque agora se torna um surdo mudo. Podemos concluir então que o homem, ele era surdo mudo de nascença, por isso o casamento dele já era um casamento somente válido pela Rabanan, pela instituição dos sábios, e por isso que ele pode se separar da sua mulher. Sim, a gente está falando de um homem que ele é surdo mudo de nascença. Então, quando a gente falou que ela é surda e muda, também se trata de uma surda e muda de nascença. Uma de achayot, chershot meikara, nochayot, nam chershot meikara. E se dessa segunda parte da Mishnah vemos que a gente está tratando sobre surdas e mudas de nascença, então a primeira parte que a gente trouxe anteriormente também se trata de uma surda e muda de nascença. Na primeira parte a gente viu que uma surda e muda, o homem não tem a opção. opção de fazer Haritzah, mesmo que a gente está vendo que é uma surda e muda de nascença. E o Rava disse que de nascença tem a opção de fazer Haritzah. Uma pergunta pelas palavras de Rava: Ishtik. O Rava não tinha o que responder para essa pergunta. Teatro da Cabeça de Rav Yosef, quando ele foi perante o Rav Yosef e falou sobre essa pergunta, Amarlei Maitama Tutvimeha, falou Rav Yosef, essa pergunta não é muito forte. De acordo com o Shinuyelach, porque poderia se responder que a segunda parte da Mishnah está se falando sobre uma surda e muda de nascença, mas a primeira parte da Mishnah está se falando sobre uma surda e muda que não de nascença, que era normal, depois se tornou surda e muda. Porém, existe uma outra braita que de lá a gente vê que a opinião de Rava está errada. E a braita diz o seguinte: Shnei Achim, dois irmãos Hershim, os dois são surdos e mudos. Nesse vídeo, Shnei Achot Bikhot, que eles são casados com duas mulheres normais. Ou Shnei Achot Hershot, ou que as duas também são surdos e mudas. Ou Shnei Achot Bikhot Hershot, ou que uma delas é normal e uma delas é surda e muda. Mas os dois são surdos e mudos. Vechen, e assim também, Shnei Achot Hershot, duas irmãs, que elas são surdas e mudas. Que são casados por dois irmãos, pikhim, normais, ou que os dois são surdos e mudos, ou que um deles é normal e um deles é surdo e mudo. Nesses seis casos, se um deles falece, a outra está isenta de fazer ibum ou haritza. Porque já que elas são duas irmãs, uma vez que um falece, a Evamá, ela é a irmã da esposa do irmão que resta em vida, e por isso ela está isenta de Ibum Haritzah. Ve'ima yunochriot, porém, se as duas esposas não eram irmãs, yichnosu yichnosu yotziu. Então, eles têm a opção de fazer Ibum e casar, e se quiser, eles podem depois se separar, porém, eles não têm a opção de fazer Haritzah. Echidam, do que a gente está falando? Se você vai me dizer que a gente está falando de homens que eles eram normais e depois do casamento eles se tornaram surdos e mudos, como é que a gente diz que depois de fazer ibum eles podem se separar? A gente viu nessa Mishnah que um homem que se torna surdo e mudo não tem como se separar mais da sua esposa. Era lá. Obviamente a gente está falando de surdo e mudo de nascença. Um derren cretino, se os homens, a gente está falando de surdos e mudos de nascença, meikara, e no nami rejot meikara, então as esposas também estão te falando de surdas e mudas de nascença. Bekatani, a gente viu na braita, imayuro chriot, ikonsu in, ikonsu lo, que se o homem é normal e ela é surda e muda, ele somente pode fazer ibum e não pode fazer haritza. Tiuvta de Rava, tiuvta, essa é uma prova que a opinião de Rava está errada. E mesmo que ela é surda e muda de nascença, mesmo que o casamento que ela casou com o primeiro homem que faleceu já era um casamento que não era válido pela Torá, mesmo assim, ela não tem como fazer Haritzah, e uma surda e muda só tem a opção de fazer o Ibum. Vamos voltar para a nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que se um homem é casado com duas esposas, uma delas é menor de idade, e a outra, ela é surda e muda. Os dois casamentos não são válidos pela Torá, são válidos somente midrabanan, pela instituição dos sábios. Mesmo assim, se o homem falece e uma delas faz ibum haritza, isso não isenta a outra de fazer o ibum ou a haritza. Amarav Nachman, conta o Rav Nachman, Ashechir Ravada Barahava ou Ravchana Chatrei. Uma vez eu encontrei o Ravada Barahava e o seu genro, Ravchana. Eles estavam andando na rua e tinha vários alunos em volta deles querendo aprender palavras de Torá. E eles estavam dizendo o seguinte ensinamento: Hadetran, que aprendemos na nossa Mishnah, que se duas esposas, uma é menor de idade e a outra é surda e muda, se uma delas faz ibum ou haritza, isso não isenta a outra. O motivo é o seguinte: a gente está se tratando que as duas elas eram esposas de um homem normal. דלא ידינא ני בקטנה מיכלי, אי בחרשת מיכלי, אי ז'א, כן ג'ונדס נתן דג'ון קזמינטו קומו. E sim de casamento que só é válido pela instituição dos sábios. Então, se o homem prefere uma das duas esposas, ela que é considerada a esposa verdadeira. E a outra não é considerada a esposa. Sendo assim, a gente não sabe, o marido que faleceu, quem ele preferia mais. Será que ele preferia a esposa que é menor de idade ou a esposa que era surda e muda? Será que ele prefere a menor de idade porque era uma mulher normal e daqui a alguns anos ela já vai ser uma mulher normal? Ou talvez ele prefere a esposa surda e muda, mesmo que ela não é comum, mas o corpo dela já é o corpo de uma adulta, de uma esposa comum. Ele prefere ela. Qual das duas ele prefere? Então, já que a gente não sabe quem que ele prefere, a gente não sabe quem, na verdade, é a esposa verdadeira. Então, aí, se uma delas vai e faz Ibumu Haritsa, isso não isenta a outra. Porque pode ser que essa que fez Ibumu Haritsa, ela não era a esposa verdadeira. E ela fez Ibumu Haritsa, mas a outra, que é a esposa verdadeira, não fez ainda Ibumu Haritsa. Por isso, se vai uma delas e faz Ibumu Haritsa, a gente desconfia que talvez a outra que é a verdadeira, e ela não está isenta. A Valnafla Mechav Cheresh, Mechiv Cheresh, completaram os sábios dizendo que se o marido que faleceu, ele próprio era um surdo e mudo, Vadai Becheresh Michalei Devat Biai Ubat Mineyu. Então é óbvio que ele prefere a esposa surda e muda, porque assim como ele é surdo e mudo, ela também é surda e muda, e ela é tem um corpo de uma adulta, então é lógico que ele prefere ela. Veamina Leu, conta o Rav Nachman, quando eu ouvi esse ensinamento dos sábios, eu disse: Afilo nafla lei me'achiv cheresh na'im esavkalei. Eu acho que mesmo que se o falecido, ele próprio, era um surdo e mudo, pode ser que ele prefere a mulher que tem mentalidade comum, que não é surda e muda. E por isso também, nesse caso, a gente não sabe quem que é a esposa verdadeira, e se uma delas faz bumbu haritsa, isso não isenta a outra. Então, pergunta agora o seguinte: tudo bem, a gente fala que se uma faz Ibum, isso não isenta a outra, mas então o que a gente vai fazer? Não tem como as duas fazer Ibum, porque uma vez que ele casou com a primeira, fez Ibum, pode ser que ela é a esposa verdadeira, então não tem como ele vir e casar com a segunda agora, porque talvez ela já se tornou proibida de casar, porque uma vez que uma faz Ibum, a outra já lhe torna proibida. A gente sabe que uma Hereshet não pode fazer Haritsa, e uma menor de idade também não pode fazer Haritsa. Então o que a gente vai fazer nesse caso? Como a gente deve se comportar? Quem está caratada? Como é que a gente vai liberar essas duas mulheres do Ibum e Haritsa para casarem com outros homens? Amarafriza, explica o Rafriza, Amarav, nome de Rav. Conheça Hereshet, o Motsiabeit. Ele faz Ibum com uma surda e muda, e aí ele divorcia ela com um divórcio, e ela se torna livre para casar com outros homens. E a menina que é menor de idade, devemos esperar ela ficar maior de idade, e aí ela já pode fazer Haritsa. E assim a gente vai liberar as duas meninas para casarem com outros homens. Amar Rav Chisda, conclui Rav Chisda, Shma Minah. Nessas palavras de Rav, podemos aprender que o Rav sustenta Chereshet Knuya u Meshuyeret Ktana Knuya Vena Knuya. A esposa, que ela era surda e muda, a gente falou que a gente está na dúvida quem que é a esposa verdadeira. A esposa, que é surda e muda, a dúvida é não que talvez ela é a esposa verdadeira e talvez ela não é a esposa. E sim, talvez ela é a esposa verdadeira e talvez ela é uma esposa secundária, que o casamento dela é menos válido do que o casamento da primeira. Enquanto a pequena, a dúvida é: será que o casamento é válido ou que ele é inválido completamente? Esse que é o raciocínio. Por quê? De isso que data, porque se a gente não vai te falar assim, e você vai me dizer, que talvez a dúvida é que talvez a surda e muda, ela talvez é casada e talvez não é casada, essa que é a dúvida. Então, Cheresh também conhece Motsia Beguet. Por que a gente falou? Porque o Rav disse que ele deve casar com a surda e muda e separar ela para depois fazer Haritsa com a outra. Tetiv Gabei Maravshah. Ele pode casar com a surda e muda e continuar casado com ela. Por quê? Iknuya, e se ela é a esposa verdadeira, Iknuya, então ele pode fazer bom com ela. Veila, e se ela não é a esposa, e a Nochrit Be'armai, então ela não é a esposa dele, era uma esposa, uma outra mulher que ele casou, ele pode continuar casado com ela. Por quê? Ele precisa se divorciar da mulher surda e muda para poder fazer Khalitsa com a menor de idade. Deve ser que a dúvida com relação à surda e muda é que talvez o casamento dela é válido, ou talvez ele é secundário. E por isso, se ela é a secundária, uma vez que ele vai fazer Khalitsa com a menina menor de idade, ele não pode mais ficar casado com ela, porque ela agora é a esposa do irmão que faleceu, e uma vez que ele já fez a mitzvah de Khalitsa, ele não pode ficar casado com ela. Concluímos daqui que a dúvida com relação à surda e muda é que talvez é válido, talvez ela é secundária, mas não que o casamento é inválido completamente, porque sendo assim ele poderia continuar casado com ela. E com relação à menina menor de idade, a gente diz que a dúvida é que talvez o casamento é válido e talvez ele é completamente inválido. Vechitei, mas se você vai me dizer que Tana Amai Tamtina Shtigdal Teve Tutei Iknuyai Iaknuyai Lav Knuyai Nochri Tabiarma, se você vai me dizer que segundo o que eu estou falando, então por que o Rav não falou para ele casar com uma menina menor de idade? Porque daí ele pode ficar casado com ela. Se ela é a esposa verdadeira, ele fez o Ibum. E se ela não é a esposa verdadeira, e o casamento está inválido, então ele agora ele casou com uma mulher que não era a esposa do irmão dele, mas uma outra mulher. E depois ele pode fazer, e pronto, ele pode ficar casado com ela. Fala com ela, ah, que ele quer, se ele fizer isso, de casar com uma menina menor de idade, tudo bem, ele vai poder ficar casado com ela, mas ele não vai ter como liberar a surda e muda. Porque ele não tem como fazer Khalitsa para ela, ela não vai se tornar uma mulher comum. Então, com relação ao se ele casa com a surda e muda, ele poderia ficar casado com ela, e com a outra ele vai fazer Khalitsa. Então, disse que o Rav não falou que ele pode ficar casado com a surda e muda, a gente conclui que a surda e muda, ou que ela é casada, ou que ela é secundária. Por isso ele precisa se divorciar dela para poder fazer Khalitsa com a menor de idade. Mas com relação à menor de idade, a gente pode dizer que a dúvida é que ou que ela é a esposa verdadeira, ou que o casamento é completamente inválido. E o Rav não disse para casar com ela, porque não tem como fazer Khalitsa para a surda e muda, porque uma surda e muda não pode fazer Khalitsa. E a gente não vai ter como liberar ela. Por isso, a conclusão é que a menina menor de idade, a gente tem dúvida qual que é a esposa verdadeira. Com relação, ou que a menina menor de idade era a esposa verdadeira e a surda e muda ela é secundária no casamento, ou que a surda e muda era a esposa verdadeira e o casamento com a menor de idade é inválido. Kol tuv, até mais.